Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriani e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar, um podcast onde quem ensina, aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Os episódios dessa série especial são para você, estudante, professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao episódio número 73 do podcast Aprender e Ensinar. No episódio de hoje, a gente vai conversar a respeito de como se preparar para processos seletivos de especializações clínicas na qual o estudante é levado diretamente para a prática. São especializações como as especializações de traumatortopedia da Santa Casa de Misericórdia aqui de São Paulo ou do Hospital da FMUSP, lá também em São Paulo. Eu trouxe para conversar com a gente, dividir a experiência de ter passado nestas duas pós-graduações que são tão renomadas e que são vagas super cobiçadas pelos recém-formados e por todo mundo que procura esse tipo de especialização, a menina que é uma joia aqui da casa, a Tamires Melo. A Tami trabalha com a gente na especialização de traumatortop, falando de trauma, e neste episódio em especial, ela conta como ela passou nas duas especializações e começou a cursar uma e depois a outra. Ela fala um pouco a respeito de como foi o dilema de decidir para onde ela ia, o que ela ia fazer primeiro. Mas, principalmente, ela divide com a gente a experiência de ter se tornado uma mentora de colegas que estão se preparando nesse processo seletivo. A Tami não está fazendo a mentoria nesse momento, então, nesse episódio, ela divide o ouro das instruções que ela passa para quem foi mentorado dela. Se você também tem interesse em fazer uma especialização prática como essas que eu mencionei logo no começo aqui do episódio, venha com papel e caneta na mão, porque eu tenho certeza que você vai aproveitar muita coisa da fala da Tamires. Agora, se esse não é um episódio para você, mas você conhece alguém que quer fazer esse tipo de especialização, por favor, não deixe de compartilhar. E ainda, você sabe, você pode assistir a gente lá no YouTube ou então deixar comentários no próprio YouTube ou no seu tocador de podcast, inclusive sugerindo temas para que você escute os episódios todos e aproveite também aquilo que a gente compartilha aqui a respeito de continuar estudando, de se aprimorar tecnicamente aí na fisioterapia. Agora começa o episódio número 72 e eu espero que você aproveite muito aquilo que a Tamires vai contar para a gente. Se você, ainda assim, não se interessa por fazer esse tipo de especialização, escuta pelo menos até a metade do episódio, quando ela conta como foi difícil para ela resolver um impasse, um dilema na formação profissional. Talvez você também tenha esse tipo de coisa na sua cabeça, esteja vivenciando algum desses dilemas, e escutar alguém que já passou por esse tipo de experiência pode te ajudar. Aproveita o episódio número 72, ele começa agora.
Olá, sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando mais um episódio do podcast Aprender e Ensinar e hoje o assunto deve interessar uma porção de gente, porque afinal de contas, muitos dos colegas que escutam o podcast aqui têm a intenção de continuar estudando ou estão tentando estudar e tem gente que tem a oportunidade de fazer muitas coisas online, mas outro grupo de colegas que estão na área da saúde, principalmente os fisioterapeutas da musculoesquelética, que é quem mais escuta a gente por aqui, tem vontade de fazer uma pós-lato sensu do tipo clínica presencial, fazer lá uma experiência num centro de reabilitação ou junto de um hospital terciário, porque não tiveram a oportunidade de vivenciar isso durante a graduação, às vezes estavam em pequenas clínicas, centros secundários de reabilitação, e aí tem esse desejo de fazer uma lato prática. E para conversar disso comigo hoje, como conseguir, como se organizar para fazer o processo seletivo de uma pós-lato sensu, eu fiquei sabendo que a gente tinha uma prata da casa com experiência nesse processo de preparar alunos justamente para esses processos seletivos. A pessoa foi super bem recomendada, mas vocês já devem conhecê-la. Falando da Tamires Melo, ela já vai falar com vocês. A Tami, ela trabalha com a gente no módulo de trauma dentro da pós de traumato ortop. E Leandro Fucuzal falou assim: pelo amor de Deus, convida essa moça, porque ela tem muita coisa boa para contar. Tamires, por favor, seja muito bem-vinda. Dê assim o seu caloroso oi para os nossos ouvintes.
Olá, pessoal que nos escuta por aqui, Ana Maria Siriane. Primeiro, vou agradecer, né? Espero que você não tenha sido iludida pelo Fukusawa.
É, quem
Agradecer o
conhece o
convite.
japonês sabe que é um risco, né? Mas vamos ver, acho que vai dar certo.
Queria agradecer super pelo convite, um prazer estar aqui. Escuto sempre os seus podcasts, então estou muito honrada de estar aqui vivendo esse tempinho com você. E vou aproveitar também o espaço para agradecer e dizer que eu tenho uma admiração assim por você como profissional. Eu acho muito mágico e maravilhoso o serviço, digamos assim, que você presta para a comunidade fisioterapêutica, tanto para nós docentes do Fisio Ortopedia, mas também pelo podcast você acaba abraçando aí outros docentes, né? E também para os alunos que não são seus alunos diretamente, assim como eu não fui, mas a gente acaba aprendendo muito aí de membro superior com você. Então, parabéns e muito obrigada por esse serviço. A classe, né, agradece.
Obrigada. Ah, obrigada. Eu já fico emocionada. E eu ando chorona, menina. Tem que tomar cuidado para quem está no YouTube não me ver com o zoinho marejado. Mas obrigada, viu? Você sabe que uma das coisas que eu faço, que eu me divirto muito, é esse processo de compartilhar coisas para professores, para estudantes também. E a capacitação do grupo de professores do Fisio Ortopedia é sempre um momento muito gostoso. Eu adoro reunir vocês para a gente trocar ideia e ficar melhor como professor. Então, eu também agradeço que vocês tenham paciência comigo.
Então, para quem não me conhece, eu sou Tamires Melo, sou fisioterapeuta. Me formei em 2015 em fisioterapia pela Universidade São Judas Tadeu. Vou ter que explicar um pouquinho da minha graduação, só para, acho que, para justificar o caminho que eu tomei na vida depois. Mas eu venho de uma instituição que foi muito rica em ortopedia na minha época. Então eu sofri forte influência, é quase que não tinha como eu escolher outra área. Sofri muito forte influência dos meus mestres da graduação. Então, desde muito cedo, assim, não, fui aluna do Henri Dan, Seman, Jerônimo, Márcia Barbanera, Ulisses, todos, assim, a maioria dos professores da graduação, eles eram da ortopedia, ou tinham um pé na ortopedia, na biomecânica, enfim. Então, a influência era, assim, muito forte mesmo. Então, desde o comecinho, assim, eu já fui migrando para isso, sabe?
Não, mas você falou do Ulisses Ervilha, né?
Isso, o próprio.
O próprio. Vamos deixar, então, registrado nesse episódio um abraço enorme apertado nele, porque segunda-feira a gente está gravando no dia 16 e o Ulisses é meu parceiro de dia de aniversário. Ele fez aniversário segunda-feira, dia 12. Então, Ulisses, fica aqui um beijo para você, querido. Eu tive com o Luiz Mochizuki, que também faz aniversário no dia 12. Na quarta-feira estava eu e o Luiz, a gente comemorou junto, mas ficou faltando o Ulisses. Então, Ulisses, fica aqui, ó. Um beijo, feliz aniversário para você.
Ele mesmo. Então eu fui influenciada, né? Eu acho que justo, né? A influência veio forte assim. Então eu tentei vivenciar tudo que a universidade me proporcionou, sabe? Eu fiz tudo, todas as coisas que eram possíveis, assim. Eu fui monitora em todos os anos. Eu lembro que no meu último ano teve uma aula de Maitland que eu fiquei olhando assim para aula, eu fiquei pensando, gente, acho que é a quarta vez que eu assisto essa aula na graduação. Ainda fui fazer Maitland durante a graduação com o professor Rubens Correia Araújo, também outro
Bio.
master, assim, que não tem como você depois querer outra coisa. Enfim, então eu vivi imersa a graduação, sabe? E acho que isso fez toda a diferença, assim, para tudo que eu escolhi depois. fiz iniciação científica, então meu primeiro contato com pesquisa, ciência, foi antes mesmo do meu TCC, e tudo isso me influenciou muito, assim, a querer continuar, a estudar em outros lugares que me oferecessem uma continuidade nisso, sabe? Legal. Então, sempre tive o desejo, assim, de fazer Santa, né? Eu tive alguns professores que eram da Santa, então você via lá as aulas, as fotos da Santa Casa, então aquilo vai ficando na sua mente, né? Em alguma esfera na sua cabeça, aquilo vai permanecendo, assim, tipo, nossa, eu preciso conhecer esse lugar.
Ó, mas espera, porque a gente tem gente que escuta a gente em Portugal, no Chile, em outros estados do país. Então, fazer Santa significa fazer a pós-graduação, lato, que é especialização, né, Tânia?
Isso, é uma especialização da Santa, é o hospital, né, um hospital filantrópico, o primeiro hospital da cidade de São Paulo, que é a Irmandade Santa Casa de Misericórdia, de onde saiu a SBOT anos depois, né? Então tem uma influência da ortopedia aí bem grande, né? Mas a gente fala a Santa que aqui já, né, já tá taxado, assim.
Chegado, é Santa.
Mas é o nosso hospital aqui do centro de São Paulo, um hospital que abraça bastante parte da comunidade aí, de traumas graves, né? E outras especialidades também, eu vivenciei a parte da ortopedia. Então, na graduação ainda eu já tinha aquele desejozinho, assim, de, nossa, eu quero conhecer esse lugar, né? E só que eu não ia prestar só Santa, né? Porque, ah, você não vai atirar só para um lugar, e se não der certo, né? Então, eu prestei HC, que é a pós de ortopedia e trauma, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, aqui de São Paulo também, né? Que é o Complexo Hospital das Clínicas, também no centro, né? Aqui em Pinheiros. E a prova do HC, ela aconteceu no final da minha graduação, antes mesmo de eu terminar. Então, eu saí da graduação, eu já estava com essa vaga garantida.
Que delícia!
É, já saí tranquila, né? Tipo, pelo menos no ano que vem eu já sei que eu tenho um lugar para ir, né?
Esse eu vejo muitos dos meus alunos, assim, quando chega outubro, setembro do último ano do estágio, eles já começam a ficar agitados, tipo, ai, o que que eu vou fazer? Para onde que eu vou? E aí começa a prestar uma opção de concurso mesmo, buscando essa oportunidade. Mas deve ser uma tranquilidade, né? Acabar a graduação sabendo que não tá catando papel no vento.
Nossa, foi super, né? Porque eu morria de medo da prova do HC, porque é uma prova mais complexa. De todas as pós, assim, que eu experimentei a prova, a do HC é, de fato, a mais complexa, porque abrange tudo, né? Saúde pública, neuro. E eu lembro até que na minha prova específica tinham questões de ventilação mecânica. Eu tinha vontade de chorar na prova, né? Porque quem presta orto não tem intimidade com ventilação
Eu já
mecânica,
não
né?
tinha passado. Só eu já não tinha passado.
Eu saí com essa sensação de, nossa, impossível ter passado. Mas passei, né? Eu tinha um currículo muito bom pela iniciação científica, porque eu era monitora, então tudo isso me pontuou também ali, né, na entrevista. Por isso que eu acho importante, né, o aluno vivenciar o que a universidade dá de possibilidade para ele, né, durante a graduação. Então, foi o que você falou. Eu terminei a graduação muito tranquila, assim, de, ai, graças a Deus, eu tenho algo a fazer ano que vem. Eu tinha muito medo de não ser aluna no ano seguinte, sabe? Eu queria muito continuar estudando. Então, já estava meio que garantido. E aí, em fevereiro do outro ano, que eu fui fazer a prova da Santa. Eu já tinha feito a prova da Santa uma vez, que eu fiz como trainee no meu quarto ano da graduação, que era o que eu queria. Então, eu fui lá conhecer a prova. Isso é uma outra dica também. Algumas instituições você consegue prestar antes para conhecer, treinar. Então, eu fiz isso no meu quarto ano.
Não
Não
sabia
sei se.
que tinha essa oportunidade de fazer antes de graduar. Que bom, né?
Não são todas. Não sei se a Santa mantém isso ainda, mas o HC, por exemplo, impossível, não dava. Mas eu consegui, na minha época, fazer a da Santa antes mesmo de graduar.
Legal.
E aí, então, eu já fui mais tranquila, que eu conheci um pouco da prova, e é uma prova mais não fácil, mas no sentido de que ela não abrange outras disciplinas, ela é uma prova 100% de ortopedia. Então, eu tinha mais facilidade, ficava mais tranquilo, sabe?
E dá para se concentrar mais no edital, em termos de volume de estudo, né? É diferente você fazer uma prova só num tópico, numa área de especialidade, ou fazer de duas,
Com
ou assim,
certeza.
mais geral, né? Quando é mais geral, a gente tem que contar muito com aquilo que ficou na cabeça da graduação mesmo, do tipo, você não vai parar para estudar, nesse caso, não vai parar para estudar ventilação mecânica se você está precisando de uma prova de ortopedia. Então, talvez você estude alguma coisa de SUS para dar uma quebrada de galho, mas você vai se focar na traumatortópia, eu imagino, né?
Com certeza. Então, era uma prova para mim que eu tinha mais familiaridade, assim, com o tema, com o escopo ali, né? E aí
Claro.
eu prestei, só que quando eu prestei, eu já estava indo para o HC, porque o HC já tinha começado. Eu passei na Santa, só que naquele momento, para mim, foi uma briga interna, assim, na minha cabeça, porque era o sonho da minha vida ir para Santa, mas eu já estava dentro do HC, e aí o que que eu faço? Mas para mim fazia sentido fazer um HC, né? O HC, eu ganhei uma estrela dourada no currículo. Todo mundo, na caramba, você fez HC, né? Só porque a instituição, ela é, de fato, uma escola. O complexo é incrível, é brilhante. E naquele momento fez sentido para mim. Eu ganhava uma bolsa para estudar, era integral, eu não tinha um emprego. Tinha toda a facilidade, assim, eu almoçava dentro do hospital, eu ficava o dia inteiro lá, sabe? Outra imersão, né? E é muito gostoso também, foi maravilhoso, assim. Eu conheci o universo pelo qual eu sou apaixonada hoje, que foi o trauma, né? Eu conheci o trauma no HC, então me abriu muitas portas isso. Então eu decidi, depois de muitas conversas com vários professores, muito choro, eles falaram para mim: calma, porque uma coisa não exclui a outra. Se você chegar no final e falar, eu quero fazer Santa Casa, você vai lá, você vai prestar, isso você vai fazer. E aí, quando eu entendi isso, tudo fluiu. Eu falei, então tá bom, eu vou ficar aqui. E aí, no ano que vem, eu vejo o que eu faço.
Nossa, mas deve ter sido muito dilema mesmo, né?
Nossa, Ana, e todos os meus amigos, assim, foram para Santa, né? E eu não, porque no HC são quatro, na minha época foram uns quatro, cinco vagas. E todo mundo foi para o HC e eu fiquei no HC, todo mundo foi para Santa e eu fiquei no HC sozinha. E aí, eu encontrava os meus amigos para conversar e aí eles estavam discutindo. Valgo dinâmicos do tio médio, as coisas da época, né? As coisas famosas da Santa da época. E eu assim, estudando cirurgia sem entender nada, sabe? Estudando ventilação mecânica, lesado medular, um andar de lesado medular no HC. E a galera olhava para mim e falava, gente, nossa, sua pós não é de orto, sabe? E era meio pânico para mim, porque eu queria estar discutindo aquilo que eles estavam, sabe? Mas é diferente, né? Isso é importante também de quem está ouvindo entender. É de ortopedia? As duas são, mas as três, né? Que a gente também tem o CET da Unifesp aqui, tem muitas outras também, mas elas têm escopos extremamente diferentes, muito diferentes,
Cada
né?
serviço, né?
Oi?
Cada serviço tem a sua característica, né?
Completamente. Então.
Eu escuto muito falar do CET também, porque os meninos aqui que têm interesse na ortopedia relacionada a esporte, eles são doidos para ir para o CET aí.
Aí, né, eu vou te falar que eu até hoje sou doida para fazer o CET também,
Olha lá,
mas aí.
tá vendo?
Mas não, chega, aí eu fico, não, Tamires, pelo amor de Deus, já tem duas, tá ótima.
Ela fez duas especializações, tá? Eu sei que ela vai contar toda a história, mas eu já vou te adiantar. Ela fez a Santa também depois.
Mas eu faria CET também, viu?
Olha lá.
Faria.
É uma
Sim.
delícia estar atendendo e aprendendo ao mesmo tempo, né?
Nossa, é um ambiente que você, depois para sempre, você vai sentir saudade. Você vai se sentir num quarto branco, balançando a cabeça, assim, depois, ó, porque você não tem mais nada de novidade, sabe? Mas quando eu terminei, estava chegando no fim do HC, assim, eu comecei a entender que era aquilo mesmo, assim, eu tinha muita noção de atender o paciente agudo, muita noção de uma conversa multiprofissional, que o HC, ele tem muito disso, né? Do multiprofissional e então, toda essa experiência eu vivenciei lá com muita intensidade. Então, eu fui terminando sentindo que, nossa, eu sei atender o paciente agudo. Eu aprendi muito do manejo do paciente dentro de uma enfermaria, dentro de uma UTI, de uma CM. E eram os pacientes do trauma ortopédico mesmo, né? Então, entendi ali qual a importância de você dar uma alta de uma enfermaria para um paciente que vai para um ambulatório, como cada informação e cada educação ali dentro daquele ambiente também faz diferença de como que esse indivíduo vai chegar para você no ambulatório. Então, foi muito válido para mim, muito. Não me arrependo de forma alguma, faria tudo de novo. Mas eu cheguei no final com aquela sensação assim de, nossa, mas eu acho que eu não sei atender um paciente crônico.
Como uma estudante profissional que era, ah, deixa eu fazer mais uma.
Tem a Santa, né? Acho que vou prestar a Santa, então. E aí fui. Eu lembro que em fevereiro de 2017, quando eu entrei na Santa, o fevereiro foi, assim, o mês caótico, porque eu ia para o HC de manhã, estava fazendo as últimas disciplinas de TCC, eu tinha zerado algumas disciplinas antes para ficar com a tarde livre, para prestar Santa Casa e conseguir sair de lá e ir para Santa. E o que separa a Santa do HC é uma avenida aqui em São Paulo, que é a Consolação, né? E aí eu ia para o HC de manhã, ia para tarde e eu ia tarde para Santa Casa. Então, durante um mês, assim, eu fiquei vingando nos dois prédios, assim. E, enfim, fiz Santa, que de fato era um sonho, assim, era um objetivo meu. Eu tinha muito desejo de frequentar aquele lugar, de conhecer aqueles professores, professor Diego Galassi. Então, fui, vivenciei.
Sei. Diego, a gente está deixando um abraço para você também, viu?
Eu conheci o Digão, assim, antes de ir para Santa, porque ele é o cara da terapia manual, assim, né? Ele falava muito de terapia manual. E eu amava terapia manual, porque na São Judas a gente aprendia muito mesmo. Então eu queria conhecê-lo eu quero dar continuidade nisso, acho que ele vai ser o cara que vai me ajudar com isso, né? Ele foi o cara que me ajudou sobre vários degraus na minha vida profissional. Muito além da terapia manual, né? Eu acabei sendo R2 dele e ele foi meu orientador de mestrado, assim. Então a Santa cravou no meu coração, assim, tudo aquilo que eu imaginava daquele lugar, sabe? Então super valeu a pena fazer as duas coisas. Não me arrependo de nada. Ganhei a fama de, ela é aquela menina louca que fez HC, depois foi para Santa Casa. Sofri muito bullying, Ana, porque uma é rival da outra, né? Então quando eu cheguei na Santa, eu lembro que no HC, na minha época, fazia uma cirurgia de LCA que também reconstruía o ligamento anterolateral. E não tem. Os artigos não defendem muito você associar as duas cirurgias. Eu cheguei na Santa já sendo questionada disso pelos professores. Ah, mas e aí,
Tipo,
vocês
como se
fazem.
você fosse a cirurgiã.
Exatamente, vocês fazem laula, né? Você sabe que não. Aí eu sei, mas o que tem a ver com isso? Enfim. Mas aí fiz a Santa, terminei, fiquei 4, 5 anos lá, fiz mestrado, acabei emendando tudo, né? A Santa também tem isso, que quando você entra, você não quer ir embora mais. E aí fui ficando, se o
Fala
Diegão.
que eu diga, né?
O Diegão, qualquer dia desses, eu falo pra ele, boss, quero voltar. Mas ainda não fui picada pelo bichinho do doutorado, mas vamos ver.
E aí você concluiu isso tudo. Quando você terminou as duas especializações, você se sentia já uma clínica mais capacitada. Aí você foi para consultório ou você já emenda essa história com a parte que você virou professora?
Não, acho que tudo foi acontecendo bem casado, assim, né? Quando eu fiz o R2, eu fiz R2 de trauma. Então, de novo, eu fui estudar trauma na Santa Casa quando eu terminei o R1. Trauma e disfunção temporomandibular, né? E aí, no consultório particular, a gente atendia bastante. Cirurgia ortognática, DTM. E aí, então, eu já
Sempre que
clinicava.
doideira, né? Da CTI para ortognática, mas estamos aí. Não, é uma formação muito. Porque, veja, DTM e uma cirurgia ortognática não deixa de ser musculoesquelética, certo? Então, você fez assim, você acompanhou o paciente da musculoesquelética desde o momento crítico dele, inclusive em que as questões musculoesqueléticas nem são a prioridade máxima, até. Diferentes regiões do corpo, acho isso muito rico para a formação profissional, de verdade.
Isso que você citou assim é o que faz eu ser apaixonada pelo trauma, né? Porque você encontra o indivíduo ali na UTI ou na enfermaria, talvez na pior situação da vida dele, né? Às vezes o paciente nunca operou nenhuma encravada, de repente ele é um politrauma. E toda a capacidade funcional que você devolve para ele é brilhante, né? Então, não importa se ele vai andar com uma prótese, se ele vai ter sequelas, mas tudo que você devolve de função é brilhante, é fantástico. Não você, né? Mas tudo que o paciente conquista no processo de reabilitação. Então, eu sou apaixonada pelo trauma por esse aspecto, assim, sabe? De você, exatamente o que você falou, assim, do paciente estar no pior cenário da vida dele e, de repente, ele tá lá com aquilo de função preservado, de novo, sabe? Às vezes tudo, né? Às vezes sequelas muito pequenas. Então,
Eu cortando seu assunto, né? Você saiu, era R2. No R2 você começou a dar aula também?
No R2 eu fui convidada a voltar para São Judas, né? Como preceptora de estágio de ortopedia.
Ai, que delícia, adoro.
É, nossa, muito delícia. Porque é você fazer o que você... A prática do seu dia a dia, né? Você atende, eu atendi os alunos como R2 na Santos, então era só uma extensão do que eu já fazia, né? Para um
Nossa.
Aluno que...
Assim, é um momento super especial da formação do graduando, né? Porque ele vai atender, então ele vai usar tudo aquilo que ele aprendeu nos últimos anos, eles estão ansiosos, e às vezes é uma ansiedade super positiva, às vezes eles estão preocupados, uma ansiedade mais de receio, de preocupação, se vão dar conta do que estão fazendo. E treinar um jovem colega neste momento é muito especial. Eu acho assim, a preceptoria de estágio, todas elas, ela é um momento muito assim significativo da formação profissional. E ser um preceptor de estágio é você abrir a porta da profissão para um colega, né? Então é muito especial mesmo.
É muito gostoso. É a primeira experiência deles, né, com o paciente. É quando eles vão realmente vestir o jaleco ali, o pijama, e agora eu vou experimentar o que é ser fisioterapeuta de fato, né? Então é muito gostoso. E eu fui fazer essa. Eu fui como preceptora e já atendia na clínica, e atendia pacientes domiciliares, enfim. Então já tinha uma rotina de atendimento e de educação. E era o que eu queria. Eu nunca quis fazer só uma coisa.
Ai, que legal.
Sempre quis, assim, ter que ir para dois ambientes diferentes no dia, sabe? Não ficar atendendo o dia inteiro e nem dar aula o dia inteiro.
Coisa de paulista isso, gente.
Pode
Paulista
ser.
adora essa vida bandida de ficar no trânsito, trocar de lugar que trabalha. A gente no interior, não. A gente no interior, a gente quer sossego.
Pode ser, mas eu queria essa experiência, sabe? De dar aula, mas também atender, levar as duas coisas, assim. E foi o ano que eu comecei a viver mesmo isso. Então, atendia, né, no, na clínica, e também comecei a preceptoria. E aí, na São Judas, depois que eu terminei o mestrado, eu recebi o convite para dar aula de ortopedia, né, algumas disciplinas relacionadas ao orto. Topei. Hoje eu continuo na clínica, no consultório Moema. Faço um trabalho super legal também com um médico cirurgião de coluna, que a gente avalia junto ali o paciente, né? No hospital, um hospital aqui de São Paulo chamado Hospital Moriá, doutor Alexandre Sadal, a gente avalia ali, ele faz a avaliação médica, a gente meio que entende a condição desse paciente dentro das duas profissões, sabe? Eu faço o diagnóstico cinético funcional, ele faz o diagnóstico patológico, a gente discute, né, qual que é a melhor situação para esse paciente. Então, nossa, é uma escola também. Amo. Então, essa mudança, todo dia eu tô fazendo uma coisa diferente, assim, para mim isso é muito gostoso, é ter essa experiência de fazer coisas diferentes no dia, na semana, sabe? Mas tudo dentro da minha área, dentro da fisioterapia, né? Então hoje eu vivo esse cenário, assim, dou aula, atendo e isso veio desde o R2.
Nossa. E aí, em algum momento dessa história, você entendeu que os estudantes que estavam tentando fazer processos seletivos para Santa Casa, para o HC, esses meninos estavam tendo dificuldade ou estavam pouco orientados. E eu faço ideia porque, menina, aqui em casa, né, aqui na minha vida como professora, às vezes, até orientar os alunos, sabe? Não a preencher o currículo Lattes exatamente, mas a foto que vai colocar, o que vai escrever, né? Onde você pode personalizar o texto do currículo Lattes. Então, essas coisas, às vezes, eu tenho que dar uma orientação. Porque os estudantes, às vezes, acho que por imaturidade mesmo, ou porque não tem ninguém que falou a respeito disso com eles, escolhem umas fotos que eles estão de abadá. Pôr no currículo Lattes, né? Aparece lá com aquela
Boné, né?
abadá do camaleão. Tipo assim, gente, isso aí não é foto profissional, pelo amor de Deus, vamos trocar esse negócio. Então, assim, essas orientações, que eu não sei, eu também não sei de onde que a gente tirou, quando a gente fez, ninguém ensinou a gente, né? Eu lembro da minha mãe, tá, Miles, brigando comigo. Nós brigamos na loja de sapato, porque eu passei na entrevista do HC aqui, de Ribeirão Preto, para fazer o aprimoramento, aqui era a PRI. E aí eu passei no processo seletivo, na parte teórica, e ia fazer uma entrevista. E minha mãe queria, porque queria que eu fosse de sapato social na entrevista. Então, ela estava me orientando a aparecer tipo uma secretária executiva na entrevista, e eu ia ter que descer de ônibus na rodoviária de Ribeirão Preto, no calor de Ribeirão Preto, ir para o HC. Eu não sabia nem direito onde é que eu ia descer, se eu ia pegar táxi, se o dinheiro dava. Eu falei, mãe, não tem condição de eu ir com esse salto. E nós discutimos dentro da loja, porque ela queria que eu levasse um salto executivo, e eu acabei comprando um sapato que ele tinha uma carinha de social, mas tinha um saltinho de madeira atrás, tipo um mocassinzinho. Nossa senhora, ela fez um escarcéu comigo esse dia. Até as moças, assim, sabe quando as vendedoras afastam, assim?
Deixa elas
eu
discutirem.
Eu lembro muito, porque eu nunca passei tanta vergonha. Eu já tinha 23 anos, quer dizer, não é para ela ficar falando que roupa que eu ia usar, né? Eu lembro muito disso. Mas eram os nossos pais que meio que orientavam a gente como é que a gente ia se comportar numa entrevista. E boa parte de nós fisioterapeutas não tinha pais fisioterapeutas. Então a gente também não tem uma história assim. Ah, filha, eu fiz esse concurso, você presta desse jeito, né? A gente também não tem. A minha geração não tinha isso. Era um número muito menor de fisioterapeuta do que tem hoje em dia. Hoje em dia eu tenho alunas que as mães são fisioterapeutas. Então elas têm um histórico, têm com quem conversar. Mas em algum momento você percebeu que seus alunos não tinham essas orientações ou navegavam, né, pelo processo seletivo de maneira muito sem um direcionamento, sem alguma coisa. E aí você propôs essa mentoria. Conta pra gente, como é que foi esse negócio?
Primeiro que eu fiquei com essa fama, assim, né, brincando, mas ela é a menina que fez as duas pós, né, ela fez HC e Santa Casa, ela é a doida que fez as duas. Então, quando eu ia dar aula em simpósio de outras universidades, congresso, assim, aí, aí você começa, né, ah, meu nome é Tamires, me formei em tal, 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 fiz HC e fiz Santa Casa. Aí os alunos já ligavam a antena, assim, né, tipo, nossa, ela fez as duas. Aí, no final, ninguém queria saber da minha aula, né? As pessoas ficavam, e aí, você fez as duas, né? Mas qual que é melhor? Como que é a prova? Como que eu estudo? O que você faria no meu lugar? Eu faria uma, a outra? Então, foi ficando muito recorrente, assim, esses alunos me procurar para entender como que prestava o tempo das provas e tudo mais. E eu fui sempre uma preceptora que eu ficava cutucando meus alunos, assim, e aí, vocês já sabem o que vocês querem? Não que, né, para além da ortopedia, mas eu ficava assim, e aí, vocês já sabem para onde vocês vão, o que vocês vão prestar, né? Porque é como você falou, o aluno, ele tá lá no final do ano, ele só visualiza o diploma, né? O além, ele só quer terminar, né?
E às vezes, né, num compromisso de terminar e começar a trabalhar para ganhar algum dinheiro, para não depender mais dos pais. Então, eles saem mesmo, esse período é bem conturbado, assim. Eles não estão com a cabeça muito centrada ainda, né?
Não estão. E muitas vezes eles não sabem, né, as possibilidades que existem, assim. Eu fiquei sabendo porque eu tinha influência dos meus professores e porque, como eu fui monitora, então eu ficava muito tempo com eles. E eu fui monitora de vários. Então eu ficava, e aí, você acha que eu faço o quê? HC, Santa Casa? Eu sempre perguntava, sabe? Então, eu queria ser esse cara para esses alunos meus. Eu falava, e aí, você vai fazer o quê? Santa Casa, HC? Você vai fazer saúde da mulher? Você vai fazer neuro? Que, alguma coisa você vai fazer, né? Ficava assim, sabe?
Muito bom.
Então, ficou muito recorrente. Que aí os alunos vinham, ficavam me questionando, né? Das que eu já tinha feito e quais as outras oportunidades. E eu adorava falar que existia, que existe um leque de opções, né? E eles não sabem disso. E isso me espantava. Então, aí que eu falava mesmo e falo até hoje, né? Eu acho que é importante vocês saberem para onde vocês vão, o que, que vocês vão prestar. Vocês têm que ir em busca do melhor e tentar e arriscar. Eu acho que eu também tive esse tempo, esse período, de olhar para o professor que passou e eu achava ele um alien. Nossa, como que ele passou? Impossível, né? Como que ele fez mestrado? Impossível, a prova do mestrado deve ser impossível. possível. E não é, né? A gente tá aqui, mas um dia a gente também esteve lá, né? Então, eu gosto de desmistificar isso para o aluno. Não, é totalmente possível. Depende do tempo que você dedica, né? Então, e não tem segredo. Então, eu ficava cutucando eles, assim. E isso foi ficando tão recorrente que aí eu fui fazendo grupos dentro da Lafito, que é a Liga de Ortopedia da São Judas. E aí, um dia, eu falei, acho que eu vou abrir uma mentoria. Aí, falei para o Fulco. Fulco, você acha muito, muito bizarra essa minha ideia? Aí ele, não, sensacional, vamos conversar com o Lucas. Aí outra reunião, Lucas, falei, Lucas, você acha muito bizarra essa minha ideia? Aí ele, acho um pouco, porque eu acho que tá muito grande o seu projeto para você sozinha, mas acho super legal. Eu falei, ah, então eu vou fazer. E aí eu fiz, né, uma turma no meio da pandemia, assim. A pandemia também foi outra coisa que veio para me incentivar a fazer isso, porque eu acho que a gente foi engolido pelo sistema EAD naquele período, né? E parcialmente esse sistema ele foi mantido em algumas situações. Então, o que eu vejo hoje? Que, infelizmente, várias instituições, né, sofrem uma defasagem assim do que chega para o aluno, diferente de anos atrás. Então, eu tenho a sensação de que o aluno ele precisa de um suporte, assim, sabe? Às vezes eles não sabem fazer prova, porque experienciaram muito pouco prova prática. Eles não sabem interpretar, não é que eles não sabem o conteúdo, às vezes também tem algumas falhas de conteúdo, mas às vezes não é nem o problema, não é nem o conteúdo, mas eles não conseguirem ficar 2, 3 horas, talvez, sentados fazendo a mesma prova, pula a questão, aí volta, aí acaba o tempo, aí eles voltam e respondem de qualquer jeito porque não vai dar tempo. Então, eu acho que desde as coisas mais simples, né, como experienciar uma prova de concurso e tentar interpretar de forma correta, com calma, e responder aquilo de forma adequada, e também experienciar uma prova prática de entrevista, como que você é questionado, como você tem que se comportar, como que você se comporta quando você não tem ideia, e tá tudo bem, pode acontecer, daquilo que estão te perguntando, né? Eu lembro que eu fui perguntada de uma classificação de fratura na minha prova da Santa Casa, que eu quase desmaiei. Eu não sei quem...
Tipo, ai, do que você tá falando?
Quem é esse, moça, sabe?
Ai, deixa eu fingir um desmaio para ver se eu posso fugir da pergunta.
Tipo isso, e aconteceu comigo, aconteceu com vários, né? Com certeza vai acontecer mais muitas vezes e pode ser que o aluno seja sorteado lá. E então comecei a ter esse tipo de conversa, montei essa mentoria para tentar auxiliar nisso, assim. Então eu fazia um sistema remoto, mas ao vivo, né? Então eu dava aulas ao vivo, chamei amigos meus que foram R2 da Santa, chamei amigos que fizeram CET da Unifesp, fizeram HC, fizeram Santa, para eles contarem a experiência, acontece, né, a pós-graduação dessas outras instituições, que era para os alunos também conhecerem as instituições, que às vezes eles nem conhecem exatamente, né? Então eu fui ofertando isso, assim, para esses alunos, e foi muito gostoso, porque eu, particularmente como profissional, assim, foi a primeira vez que eu fiz um projeto que ele saiu do papel, assim, então foi muito gostoso mesmo.
E eu estava comentando, né, antes da gente começar a gravar, tanta gente, quando está na internet, fala assim, ah, eu tinha vontade de montar um produto digital, não sei o quê, e não tem ideia. E eu achei muito incrível o que você fez com essa monitoria, porque você conseguiu transformar uma experiência sua, uma observação sua como professora, uma realidade que estava ali perto de você, você conseguiu falar, bem, eu tenho uma solução para isso. Eu posso conversar com esses meninos e dar algumas orientações e direcionar e ensinar como é que é uma prova dessa, porque as pessoas esquecem, né, que quando a gente vai para um processo seletivo, todo processo seletivo tem componentes que são de conhecimento, mas tem componentes de gestão de emoção, de ansiedade, de medo, de receber uma pergunta e não saber muito bem como é que vai sair dela. Então, tem um componente de gestão de emoção durante a prova. Tem os acasos, né? Eu conheço, tem colegas que perderam o processo seletivo porque furou pneu de carro, ficou doente, com febre alta, não pôde fazer. Quer dizer, tudo pode acontecer nesse processo. E, além de tudo isso, tem aquilo que o local espera de você. Então, por exemplo, se você vai fazer uma prova num hospital que está muito ligado à medicina e às vezes tem como tinha na prova há um tempo atrás, tinha um médico junto da banca do processo seletivo da APRI e tal. Aí, um médico, ele sempre tem uma postura mais formal. Então, o jeito que você vai se comportar é um. Tá só entre fisioterapeutas, talvez possa ser levemente informal, mas ainda assim, se você conhece, não conhece as pessoas, como é que você se comporta? E como a gente, agora em especial, né, Tamires, a gente passou um tempo de ensino remoto, os meninos de câmera fechada, tem esse contato pessoal, né? Essas habilidades de se apresentar para uma entrevista, tudo isso precisa de um cuidado, né? E Sim. Uma pessoa que viveu a experiência pode contar. Então, assim, eu achei muito genial você conseguir fazer da sua experiência algo que podia ajudar e que também virou uma coisa que foi um negócio para você nesse período, né?
Sim, sim. Para mim foi muito gostoso, assim. Eu dei aula na Santa recentemente, né? Eu dou aula no módulo que eu fui R2, do professor Diego Galas, e eu dei aula de ATM, e ainda colho frutos, assim, dessas turmas, porque veio um menino, aí ele levantou, ele falou assim, eu só queria te agradecer, porque eu assisti, eu fiz um mês de mentoria gratuita, antes de fechar o programa mesmo, né? Então, nessa mentoria gratuita, eu tinha pessoas de vários estados, assim, e as turmas eram cheias. E aí ele falou, eu nem sabia que a Santa Casa existia. Uhum. E hoje eu tô aqui, sabe? Então, isso, assim, pra mim é muito gostoso, muito gratificante, sabe? É como se realmente aquilo ali valeu muito pra mim, valeu muito a pena. Mesmo tendo tanta demanda, né? Como os meninos já tinham me avisado. Mas valeu muito, assim, foi muito gostoso.
Que joia. E conta pra nós, você pode contar, né? O que tem na mentoria? O que você ensina para uma pessoa que vai fazer um processo seletivo desse? Que tópicos você passa quando você está dentro da mentoria?
Tá. Na mentoria, eu só, como eu falei, a gente estava conversando, né? Eu falei que eu só consigo ajudar a pessoa se ela quer orto ou trauma ou esporte, né? Porque a minha expertise, não me sinto apta a abraçar nenhuma outra área, assim. Mas eu vou falar aqui de maneira bem generalista, assim, para qualquer aluno que vá para qualquer área, né? Primeiro, eu acho muito importante o aluno entender que, ou começar a refletir sobre o final da graduação, assim. Quando você pega o canudo, não é o fim, na verdade, ali pode ser o start. As coisas começam a partir daí, as oportunidades elas vão vir a partir daí. Então, não levem a graduação como o canudo é o final, acabou. Né, eu acho muito importante, muito válido, assim, transformou a minha vida, transformou a vida de vários amigos meus, a continuidade, né, do estudo, assim, e isso transforma a classe também, né, então, como eu sou muito apaixonada, eu sempre falo para alunos, não, você tem que estudar mais depois. Então, eu acho que é importante eles verem, né, o término da graduação como a minha vida profissional começa a partir daqui, né, então... Vocês investigarem, assim, quais as oportunidades que tem dentro de cada área e existe um universo, né, de possibilidades diferentes para cada área. Então, esse é um ponto, assim, quando vocês descobrirem as instituições que oferecem especializações dentro da área que você tem desejo, né, entender qual é o escopo dessa pós-graduação, como que funciona o cronograma, o projeto, os módulos, né, para vocês não serem surpreendidos uma vez que já estejam lá dentro. Existem muitas...
Eu percebo muito, eu não sei como é que é por aí, mas eu percebo muito assim, aqui o pessoal fala assim, ah, é porque tem o CET. Aí o aluno que gosta, por exemplo, da área desportiva, fala assim, ah, vou prestar. E ele não vai olhar, ele não vai descobrir o que que ele vai aprender, quais são as experiências que ele vai passar... Se ele consegue localizar o nome dos professores que vão estar com ele. Ou então, não. Nah, eu vou para Santa Casa. Ou para o HC, que nem você falou, né? No HC tem essa coisa mais aguda do trauma. Não, a pessoa fala assim, ah, eu vou prestar ortop no HC. Tipo, não vai atrás de entender que cada um desses serviços tem uma característica. E nesta característica está a ênfase daquilo que vai ser aprendido, já que é um ensino em serviço, né? Essas pós que a gente está falando são todas ensino-serviço. Então, você vai estar atendendo pacientes sobre supervisão, você já é um profissional, você já tá habilitado profissionalmente, e aí é uma chance de você conhecer de maneira mais próxima o universo próprio daquele tipo de serviço. Então, é muito importante conhecer o serviço, sempre que puder, que tiver fácil a informação para localizar, pegar lá o programa dessa pós-graduação. E eu não sei se você incluía essa dica para os meninos na mentoria, mas é tentar localizar quem está na pós para conversar.
Sim, não falava. Eu trazia ex-alunos para contar da experiência, sabe? Mas é sempre bom falar com quem está lá naquele momento, né? Porque as coisas mudam muito rápido.
Não, e coletar também a informação do que esse colega está vivendo, se ele está achando legal, quais são as dificuldades, porque todo o processo de aprendizado não é só aproveitar, né? Tem perrengue também. Então,
Sempre.
conversar com quem está vivenciando o processo é uma baita oportunidade de entender isso.
Sim, para saber se é isso que você quer, se isso está relacionado com a sua expectativa, né? Talvez se é que eu vivenciei e amei, mas talvez se alguém tivesse me contado, olha, aqui no HC é super agudo, você vai ficar 4 meses na UTI. Talvez seria um aspecto para falar, não, então eu vou esperar a prova da Santa no ano que vem mesmo. Eu descobri lá dentro, sabe? Talvez uma falha minha, não lembro se eu como se tive acesso ou não ao cronograma, né? Mas é sempre bom investigar certinho. Para ver se é isso que você quer.
Em geral, a gente não vai atrás. Eu lembro disso. Eu prestei aqui, por exemplo, o aprimoramento, eu não sabia o que tinha. Prestei porque todo mundo prestava, entendeu?
Exato.
Era isso mesmo. Ah, e todo mundo vai prestar. Eu lembro de vir num ônibus com mais metade da minha turma para prestar, de São Carlos para cá. Então, todo mundo ia, a gente ia também. Não estava nem sabendo o que eu estava fazendo.
Exato, e é normal, né? Porque a gente só segue o bando, assim. Mas é
É, e
importante.
da maturidade daquele momento, né, de terminar a graduação, e a gente está perdido e vai incubando, exatamente, vai na manada.
Isso é importante, como a gente está falando, né? Para você não ter nenhuma surpresa lá dentro já. Eu fui surpreendida e eu lembro que eu entrei em pânico, assim, tipo, não, mas eu tô prestando outro, eu vou ficar na UTI, vocês estão loucos, né? Eu vou matar alguém aqui dentro. Então, foi bem desesperador, assim, esse período foi bem. Eu lembro que eu só atendia com o supervisor bem perto de mim, então eu morria de medo. Mas depois você vai evoluindo e acabei gostando também. Mas eu acho que isso é importante, né? Entender exatamente qual o escopo dessa pós que você está pensando em fazer. E entender da sua necessidade também. Por exemplo, para mim foi interessante naquele momento o HC, porque eu não tinha um emprego e eles me pagavam uma bolsa, né? Eu estava recebendo para estudar isso no Brasil hoje. É um mega privilégio dentro de uma instituição como aquela. Então, você consegue trabalhar, porque algumas pós, elas são pagas. Outras, você pode ter um recurso ali, uma bolsa. Outras, é zero a zero, como o SET, por exemplo. Você não recebe, não paga, mas também tem todo um contrato ali que você tem que seguir, sabe? Não pode trabalhar, enfim. Então, entender tudo isso é importante também, dentro da sua realidade financeira daquele momento que você está disposto a fazer isso. Então, o primeiro aspecto, assim, é entenda quais são as possibilidades e dentro dessas possibilidades, como cada uma funciona, dá uma investigada nos professores, no cronograma, para ver se você não vai frustrar a sua expectativa em relação a isso, assim, né? Depois, assim, eu acho que o importante é o segundo ponto, assim, é vocês se atentarem a quando que acontece o processo seletivo, né? E quantas fases são. Se você vai ter que se deslocar de cidade, estado, você deixar meio que organizado para estar disponível naquela data. E se você passar da primeira, você vai ter que estar na segunda, né? Então, essa organização, ela é muito importante. E entender, por exemplo, a gente está aqui gravando esse podcast dia 16 de junho. Então, agora é junho, eu vou prestar em outubro. Daqui até outubro, como que eu vou me dividir, né? Montar um cronograma para conseguir estudar tudo que eu preciso até lá, né? Porque parece que não, mas se você contar em semanas, é quase nada até outubro, né? E passa muito rápido. Então, o aluno, ele não pode se surpreender.
A pessoa está dividindo esse tempo com o estudo do estágio, né? Fazendo o finalzinho da graduação.
TCC. Então,
TCC.
é um momento muito crítico, de fato. Mas se você deixar passar, de repente você vai se encontrar numa situação assim, nossa, a prova é daqui 20 dias.
Aí você vai lá, paga a inscrição, porque boa parte delas, o processo seletivo é pago. Você vai lá, paga a inscrição, vai fazer a prova e não vai passar ainda, né? Quer dizer, perdeu o dinheiro, o tempo.
Sim. E já vai assim, ah, eu só vou prestar porque mas eu não estudei, então e eu sei que é difícil, tá? É muito, a disciplina para você montar um cronograma e seguir ele é a coisa mais difícil, é mais difícil do que o que você tem, do que o conteúdo que você tem que absorver, né? A disciplina é muito complicada, e eu não estou falando com facilidade assim, ah, se organizem até a data da prova. Montem um cronograma e sigam o cronograma. Falar é extremamente fácil, mas a disciplina é muito difícil. Só que, infelizmente, não tem segredo. Assim, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Infelizmente, assim, não tem atalho, não tem, eu não consigo oferecer aqui sabe, a chave da porta da felicidade. Assim, olha, pega esse atalho que é sobre isso. Não tem nenhum segredo. Eu sempre falo para os alunos da mentoria, a gente está aqui conversando, mas eu não tenho nenhum segredo para falar para vocês, porque é o tempo que dedica e é fazer o que tem que ser feito. Ah, eu tenho um mega déficit em testes especiais ortopédicos, eu não lembro de nenhum, então você vai ter que estudar. Não tem, vai ter que ler. Né? Ah, eu não lembro, não sei o que é da biomecânica. Ah, então você vai ter que estudar. Né? Então, não tentem pegar atalhos assim, né? Eu acho que hoje, um grande problema da facilidade da internet é um pouco isso também. Porque o aluno ele joga lá no Google e é a primeira informação, o primeiro vídeo do YouTube que tem daquele teste especial, ele vai lá e assiste, ou o primeiro resumo de site de médico falando daquele teste, ele vai lá e viu, e para ele é isso e acabou, né? E a gente fica lá na graduação falando: não, você quer de teste? Então vai ler o Chad Cook, né? Então, ele perder a referência por conta dessa facilidade, isso também é ruim. Então, o que vocês vão estudar e como e por onde? Faz muita diferença, né? E, de novo, não tem atalho, não tem segredo, tem que ler. E ler aquilo que está referenciado lá.
Eu acho que essa é uma dica super importante, na verdade, porque quando as pessoas vão fazer a correção dessas provas, eu não sei se todo mundo tem essa noção, né? Sempre é possível fazer o que a gente chama de. Como é que chama mesmo, gente? Eu até esqueci o nome agora, olha. Mas se você não concordar com o gabarito, você pode recorrer. É isso. Você sempre tem um período em que as pessoas recorrem do gabarito dessas provas. E aí, quem elaborou a prova, ela vai pegar e vai bater o gabarito com o conteúdo da referência que está no edital da prova. Então, por exemplo, tem um site que eu adoro que chama PhysioTutors. Ele é ótimo para testes especiais, tem tudo. Só que se o teste especial que está questionado na prova estiver, por exemplo, no PhysioTutors, diferente do que está na referência que foi indicada no edital, e às vezes está, é tipo assim, é um teste de NIR que faz com o polegar para cima, com o polegar para baixo, não sei o quê. Se tiver diferente, eles vão corrigir segundo a referência bibliográfica do edital. E você que realmente estudou e tudo, vai ficar vendido, porque você foi para uma fonte que não era a fonte do edital. E aí é a regra do jogo, é a regra do jogo. É diferente do seu professor de graduação, que você vai lá, você chora, que você, né, faz um biquinho. Você, mas professor, o senhor falou isso. Não, mas tem isso aqui também. Ali é uma próxima. A gente chama isso de teste high stake. O high stake significa que é uma tomada de decisão importante, porque processos seletivos de residência, de mestrado, doutorado, stricto sensu ou de lato sensu, como é o caso dessas pós que são práticas, a prova decide quem entra, quem não entra. E esse quem entra, quem não entra implica num título depois. Então, é uma prova de alta decisão, porque ela muda o rumo da vida daquela pessoa. E aí não tem meio termo, ou o gabarito é ou o gabarito não é. E aí a banca tem que fazer uma escolha para fundamentar o gabarito. Então, se você está prestando um processo seletivo desse, é importante também checar o edital, ver as referências e tentar estudar pela referência certinha do edital.
Exato, com certeza. E eu, como professora, né, e revisando nos meus mentorados, eu encontrei exatamente isso, assim, por exemplo, um teste descrito no ChatGPT de um jeito, que está de outro jeito no Magui, que está de outro jeito no Dutton, é mais comum do que vocês imaginam.
Então... Por exemplo, gonometria, né? Gonometria, eu não sei se chega a cair nessas provas, mas o manual de gonometria da professora Amélia Pascoal é diferente de outros manuais de gonometria que tem por aí. E aí, se você não for na referência do edital, você está lascado.
Tá mesmo. Então, essa inclusive é outra dica. Normalmente, em todos os sites, né, das especializações, você tem lá o edital, os livros que eles recomendam vocês considerarem como referências. Então, a busca disso ela é muito importante para você direcionar o seu estudo de forma bem específica e adequada. E, infelizmente, não é igual para todos, né? Por exemplo, na Santa Nilman, no HC, eu lembro de Dutton, Magui, no SET, Andrews. Então, vai variar aí.
E eu vou contar um bastidor de quem fica do lado de cada prova, né? Que eu fiz prova com o processo seletivo de residência 200 mil anos. E não é, é difícil a gente mudar o conjunto de referências, atualizar a bibliografia da prova. É difícil, porque, em geral, a gente opta por livros-textos, por manuais do Ministério da Saúde. Então, se você baixar o edital do ano passado, já dá para você ir adiantando algumas coisas. Né? E aí você depois só confere a hora que saiu o seu próprio edital, se está lá mesmo tudo, se nada mudou. Mas dá para ir adiantando algumas coisas, principalmente em termos de referência, de conteúdo, porque o conteúdo que era importante num ano para você aprovar um aluno para ele entrar fazer uma especialização, não vai mudar tanto assim de um ano para o outro. Né? Então dá para ir adiantando.
Há muitos anos, inclusive... os editais são bem semelhantes dessas pós mais clássicas, assim. Porque também são conceitos, né?
Então é isso, né? A gente meio que chega... Quando você monta o primeiro edital, você chega naquilo que você acha que é importante que o aluno saiba para entrar. E aí é feito um ajuste ao outro de tempo em tempo. E o professor, gente, ele tá sempre enlouquecido, coitado. Então tudo que ele puder replicar, a gente de um ano pro outro replica. Vocês já ficam sabendo, essa é a vida do professor.
Exato. Então, eu acho que é isso, assim, não tem, de fato, um segredo, assim, eu não consigo oferecer, a minha mentoria nada mais é do que dar um suporte, né, e ajudar o aluno em relação ao trajeto que ele vai correr até a data dessa prova, mas não existe um atalho, não existe, e eu falo isso desde o início, assim, pessoal, eu não tô aqui para passar a fórmula mágica para vocês passarem em lugar nenhum, porque... Eu estou aqui como um coadjuvante da situação que você vai viver, né? O protagonista é você e quem vai dedicar o tempo e estudar e tudo mais. Eu não consigo fazer isso por vocês, infelizmente. Então, eu só vou aqui auxiliar, né, o que eu acho ideal dentro do que você quer. Mas não tem atalho.
Tamires, e quanto tempo antes do processo seletivo você ficava com os meninos na mentoria?
Um semestre. Eu sempre comecei em agosto. Então, assim, né? Depende da prova que você presta, porque quem prestava HC, o interesse maior de quem era se era o HC, acabava ficando comigo até outubro. Mas se ele tivesse interesse de prestar as provas do ano seguinte, eles continuavam dentro do programa de mentoria, com certeza. Mas eu começava sempre em agosto, assim, e eu ia até o final do ano, e no ano seguinte, assim, eu ainda mantinha um contato, porque lembrava eles das provas. E se tinha alguma novidade que eu ficasse sabendo, assim, em relação a entrevistas e tudo mais, tentava ainda alertar, mandar alguns resumos, conteúdos, para eles irem se preparando pertinho, assim. E fiz simulados teóricos, simulados práticos, e mandava simulado, e corrigia, e falava, sabe? Falava o que eles estavam errando mais, individual, assim, olha, você é membro superior, talvez você tenha que estudar um pouco mais do que membro inferior. Tentava dar um feedback, assim, sabe, de qual era o déficit que eu estava observando, né?
Nossa,
então eu acompanhava por um tempinho. Foi uma loucura, mas foi gostoso.
Eu até tava brincando, não, tô falando seríssimo. Quando a Tamires começou a me contar o que ela fazia, eu falei assim: olha, isso é uma consultoria, isso não é uma mentoria, porque é um serviço especializado e individual, do tipo, você faz um diagnóstico para a pessoa e diz para ela: olha isso aqui mais, isso é consultoria, você está resolvendo o problema, né, da pessoa se preparar para esse processo seletivo, isso é personalizado, Isso tem feedback individual, é consultoria mesmo, viu? O que significa que se você voltar a fazer, você pode cobrar mais caro. E se você não fez até hoje, você já vai se arrepender de não ter feito, porque agora a Tamires vai fazer por um preço maior.
Sinto muito por isso.
Desculpa, gente. Desculpa. Me conta. Dia da prova, tem alguma coisa especial que as pessoas precisam lembrar? Que você comenta com os alunos ou comentava com eles?
Assim, na prova, na primeira prova, né, que é a de múltipla escolha das instituições, todas acho que são múltipla escolha, a primeira etapa. Não tem, assim, não tem como, porque são 50 questões e, claro, de fato, existem aquelas lesões da ortopedia que elas são mais comumente encontradas nessas provas, né? É, prótese de quadril, por exemplo, raramente você vai fazer uma prova que não tenha, né? Um ATQ, lesão de meniscos, LCA, entorse de tornozelo. Então, algumas lesões elas são bem de praxe, assim. Então, elas eu tentava puxar bastante durante a mentoria, para os alunos irem mais aptos, assim. E eu, como eu sabia o que poderia cair mesmo, assim, então eu sempre, ah, regra Jutal, aí falava mais, sabe, pessoal, isso daqui é muito importante, então eu levava a mentoria nesse aspecto, assim. Na entrevista, a entrevista do HC, na verdade, é uma prova dissertativa e depois você é entrevistado. Na prova dissertativa, foi quando eu fui pega de surpresa pelas questões de cardio, que eu até achei que eu tava fazendo a prova no lugar errado, eu levantei a mão, falei, moça, eu quero prestar ortopedia, eu acho que eu tô no lugar errado. Ela, não, é aqui mesmo. Aí eu, jura? E tava lá um monte de questão de... Quase chorei. Eu falei, não é possível. Eu tô no lugar errado. E eu conferi o endereço 1000 vezes.
Olha só.
Tava no lugar certo, assim. Então, é direcionado, né? Mas, por exemplo, algumas pós, você ainda tem que ir com um... preparado para perguntas talvez amplas. De multidisciplinas, né? Não só específico do que você está prestando. Na Santa, por exemplo, é bem específica a entrevista também. E aí você senta com cada chefe de cada módulo e ele vai te fazer uma série de perguntas do módulo dele. Então, de coluna, de trauma, cai classificações, as mais comuns sempre, né? Testes especiais de joelho, quando que você considera positivo, e as pegadinhas, né? Mas e se doer ali é positivo também? Aí você tem que... Né? Lembrar, né, da diferença de instabilidade e dor. Alguns testes é para instabilidade, então tem que estar instável para ser positivo, outros a resposta é dor. Então saber diferenciar essas coisas são importantes, assim. Mas não tem uma dica muito específica, não. Eu sabia as coisas que mais caíam e eu ficava puxando isso durante a mentoria, no processo, assim, né? Mas no dia mesmo, eu só falava para eles: vão com calma, respira fundo, muita calma, né? Lê direito, presta atenção, foca.
Eu lembro, eu estava rindo da sua prova de cardio, né? Quando eu vim emprestar o processo seletivo para professora aqui na universidade, eu não sabia que o curso era vespertino noturno.
Eu quero dar aula de manhã, né?
Eu achei que era integral, todo curso de fisioterapia integral, né? Aí o vice-diretor da faculdade na época que fez a pergunta, o que, que eu achava do curso ser vespertino noturno? E eu... Pensa que eu tive que disfarçar.
Acho ótimo.
Tive que disfarçar que eu estava tão surpresa quanto ele.
Acho o ideal, né?
Aí eu lembro que eu falei assim, bem, se em Ribeirão tem curso vespertino, tem noturno em instituição particular, eu acho que tem mercado, né? Tem quem queira fazer esse curso nesse horário. Então, se isso
saiu super bem.
Se está na privada, isso pode estar como oferta na pública também. Mas, assim, não sei de onde eu tirei isso. Sei até
Na
hoje.
Hora, né?
Na hora, como é que eu tive essa presença de espírito? Porque foi, assim, aqueles 5 segundos de confusão mental.
Foi.
Né?
Mas a gente veste um personagem, né? Para viver esses momentos, às vezes. Você fica mais... Não, vamos lá. Eu quero e...
É verdade, é verdade. A gente
não pode ir inseguro, né? Assim, vai. Todo mundo vai inseguro e vulnerável. Todo mundo, até o mais seguro de si, ele no fundo ele tá com medo, inseguro. Mas você não pode deixar isso dominar ali aquele momento, né?
E Tamires, a gente está falando de uma realidade em São Paulo que é de, sei lá, quantos cursos de especialização assim, né? Tipo, tem o HC, Tem a Santa, tem Sete, mas tem outros ainda na cidade de São Paulo, certo?
Tem
De
muitos.
fato.
Até dentro de cada uma dessas instituições, você tem mais de uma, né? Por exemplo, a Santa tem uma que é só de coluna, o HC tem outra de reeducação do movimento, o SET também tem residência e tem a pós-de-orto, enfim, e tem o SET que é o do esporte. Então, tem vários, assim.
E, em geral, essas pós todas, elas são mais concorridas. As pessoas que mais prestam são os recém-formados, mas depois de um tempo, eu acho que hoje em dia não pode mais ter limite de idade para prestar, porque são editais públicos. Quando é edital público, em geral, o Ministério Público pede para a gente não pôr limite de idade. Então, você mesmo mais velho, casado, com filho, inclusive, às vezes é até critério de desempate ser casado, ter filho e tudo mais. Mas, de fato, quem presta é o pessoal mais jovem, porque está no começo da carreira e está precisando aprender a ser profissional ainda. E também é o pessoal que tem uma condição de vida que permite viver esta pós-graduação com uma bolsa pequena ou sem bolsa, né? Porque depois de um certo tempo também a gente começa a assumir responsabilidades financeiras com a família e tudo mais, e aí não dá mais para fazer. Então é sempre um pessoal bastante jovem, ou em geral bastante jovem. E você acha que está mudando? O pessoal assim está chegando diferente para fazer essa pós? Ou é só mesmo essa coisa pós-pandemia? O que você acha assim, dos seus alunos que estão indo, porque os meus alunos eu sinto que eles estão mais perdidos assim para tomar decisões até do que vai fazer logo que forma, sabe?
Eu não tenho tantos anos de graduação, né? Eu consigo comparar a minha experiência, que já tem alguns anos, uns 10, bastante até, com a experiência dos meus alunos de hoje, que eu tô na mesma instituição, né? E até comparando com outros alunos de outras instituições, assim, eu sinto muita diferença, mas muita. Isso que eu brinco, assim, de... A sua vida profissional, né? Não acaba quando você pega o canudo, né? Tá só começando. Eu falo isso porque eu tinha tanto essa noção, digamos assim, quando eu tava lá na graduação, e eu sinto que hoje os alunos, às vezes eles nem querem ser fisioterapeutas. Eles estão lá porque eu já vi vários alunos falarem, era o sonho da mãe, da avó, sabe? E aí o
Eles
aluno
fizessem
tá lá,
faculdade.
fizessem uma faculdade. E eu acho tão triste isso. Nossa, eu acho tão triste eles chegarem no final assim, eu só preciso passar, eu só preciso sair daqui e terminar, sabe? Então, eu sinto muita diferença. É o que a gente estava falando, né? Eu acho que algumas coisas vieram com a pandemia, outras coisas vieram com uma mudança da educação, talvez o serviço privado, principalmente, talvez no país, assim, né? Universidades vendidas, enfim. Eu acho que isso muda o desfecho, muda o que chega para o aluno. Na minha época, a gente teve tanta coisa de terapia manual, eu aprendi até PRT na graduação, Cabot, Mulligan, Maitland. Hoje,
Também.
a gente não tem tempo de, né? O aluno, ele não sai com tudo isso, não sai. E eu sinto muita diferença, e eu acho triste um pouco. Então, o aluno, o aluno que chega na pós, acho que ele é um pouco diferente do da minha época. No entanto, é aí que eu fico falando mesmo para eles irem. Porque uma vez lá dentro, você vai tampar todos esses buracos. Por osmose, você vai tampar todos esses buracos, sabe? Então, esse é um dos motivos de eu falar tanto. Ai, não, o que vocês vão fazer depois daqui? Sabe? Para onde vocês vão? Porque eu quero que eles vão, sabe? Para sanar isso, assim, e eu acho que funciona. Funciona muito.
Legal. Eu perguntei isso também porque, bem, todo mundo que escuta a gente sabe, né? Esse podcast é do Portal Fisio em Ortopedia. Nós temos aí hoje duas pós-graduações lato sensu, mais teóricas, online, à distância, que chegam a diferentes regiões do país. A gente tem aluno do Amapá, aluno de diferentes partes do Nordeste, do Norte do país, que são lugares que não conseguiriam ter, né, aula com os professores que tem dentro dos nossos programas. Daqui uns dias tem a pós de educação de
esporte, né?
Esportiva e atividade física. Então, a gente consegue atender um número de fisioterapeutas que estão totalmente fora desse eixo mais central, onde tem, inclusive, a oferta dessas pós mais práticas, ou gente até que poderia vir e tal, mas a condição financeira não permite, não dá para sair do seu estado, vir morar em São Paulo só com a bolsa ou sem a bolsa. Então, todo mundo sabe aqui que a gente tem esse programa e fazer este podcast em especial, chamando quem pode para fazer uma prática, né? Mostrando como chegar numa pós-prática, mostra que a gente entende que são formações diferentes e que merecem processos diferentes para continuar, né? Então, queria te agradecer muito, perguntar se você... Nós já estamos indo para as palavras finais do podcast. Tem mais alguma coisa da parte da mentoria, dessa preparação que você gostaria de contar, de falar?
Você citou isso agora, Ana, e eu tenho muita admiração pelo projeto todo do Fisioortopedia, exatamente por isso que você está falando, né? Eu entendo completamente que às vezes as pessoas não estão nesse momento, muito mais fácil para o jovem, porque ele não tem muito a perder, né? Fazer uma pós que você vai ficar lá o dia inteiro no hospital atendendo, sem dormir e tudo mais. E não é mesmo, talvez não seja um momento para todo mundo, mas o que o Fisioortopedia oferece é bizarro, né? Porque simplesmente os meninos pegaram. Não estou falando de mim, porque às vezes eu me sinto. Eu lá no grupo eu fico, gente, o que que eu estou fazendo aqui, né? No
A
meio
gente
de todas.
sabe, você é a menina que passou em duas pós.
Só por isso, né? Mas no meio de todas as pessoas que, profissionalmente falando, eu sempre tive muita admiração por vários deles. Então, a gente conseguir fazer esse compilado, né, de pessoas incríveis, que com uma expertise fantástica e gigante dentro de cada
E o povo tá do
conteúdo.
esporte agora.
Então,
Gente, quando tem nem
e.
roupa para conversar com eles.
E eu oferecer isso, né, para qualquer pessoa ter acesso, isso é fantástico, assim. E, acima de tudo isso, o profissional, ele é o protagonista. Então, não importa se você fez Santa Casa, se você fez HC, se você fez sete da Unifesp, ou se você fez uma pós-graduação que ninguém sabe o nome. É o que você absorveu daquilo que te foi ofertado, né? Então, a gente está falando aqui profissão de sucesso, né? Sei lá, carreira de sucesso, quem fez uma pós como eu fiz, como a Ana fez, mas se você também pode empurrar com a barriga, simplesmente ter um título e não servir de nada também, sabe?
Eu
Então.
conheço gente que fez pós em lugar muito bom e que está, inclusive, fora da carreira.
Exato, e não é sobre isso, né? É o que você absorve. Então, o que o Fisioortopedia oferece, né, para o país, assim, e até para fora, é brilhante, porque se vocês aqui fizerem uma pesquisa simples, assim, de quem é que dá aula, gente, é só gigante da fisioterapia.
Só Lattes de 30 páginas. Currículo
É.
Lattes. Ai,
Juro, eu tenho medo de falar oi errado no grupo, pra vocês terem uma ideia.
tonta, você é boba. É, mas a gente tem essa noção, né, de que cada profissional. E outra coisa, né? Nós temos no Fisioortopedia hoje fazendo, por exemplo, fazendo pós de dor, gente que fez pós prática, terminou, concluiu e agora tá fazendo uma pós remota, à distância, para poder atualizar outras coisas, para poder completar, porque eu achei muito bonito o que você falou, né? E aqui no, nos episódios eu sempre falo isso: o ex-aluno morreu, gente. O ex-aluno morreu. Não existe mais a figura do ex-aluno. O progresso da profissão, com o número de coisas que acontece todo dia, com quem, o conhecimento crescendo todo santo dia, todas as especialidades precisam continuar se atualizando.
Com
Então,
certeza.
nossa, muito bacana. Queria te agradecer, desejar que a mentoria volte. A Tamires não está fazendo essa mentoria agora, mas, gente, eu, se fosse vocês, ia lá no Instagram dela, perturbar ela, para ela abrir esse ano e vocês poderem fazer, porque realmente ter alguém que faz esse papel de ser um tutor mesmo, né? Alguém que dá um direcionamento. que fala assim, olha, gente, ó, olha aqui esse edital, faz tudo isso daqui, faz a programação, não esquece aquilo lá. Puxa vida, isso é um baita de um negócio legal que a gente não encontra fácil quem esteja disposto a ajudar. E você tem isso muito bem feito. Então, gente, pega o arroba dela, escreve lá para ela. Ela fechou o Instagram, vocês dão um jeito, vocês escrevem
mas eu respondo todas as mensagens.
Episódio, marcando ela até ela ficar infernizada, para ela abrir esse raio dessa mentoria para vocês. E
podem mandar.
Pode, né? Para encerrar, eu gosto de perguntar para os convidados qual foi a última coisa que ele aprendeu, né? Que problema ele estava buscando solucionar e quais foram as suas formas de aprendizado autodirigido para resolver os problemas da sua vida. O que você andou aprendendo a fazer ultimamente? Que aí está marcado para você nos últimos dias?
Tá, eu vou falar duas coisinhas, tá? Uma mais com escopo mais científico e a outra da vida mesmo. Eu estou revisitando um conteúdo que eu tinha feito no meu na minha iniciação científica, lá atrás, de dinamometria isocinética, avaliação biomecânica. Eu estou com um grupo de alunos lá na universidade, a gente desenvolvendo avaliações com atletas do futebol profissional. Então, tá sendo um período gostoso, porque é aquele reminder, assim, de coisas que eu tinha vivido há muitos anos atrás, na minha iniciação.
De torque, potência.
Trabalho, muscular, pico. Então, tô revisitando isso e tá muito... Tô amando, assim, revisitar esse conteúdo. Então, tô aí estudando um pouco mais de biomecânica nesse momento. E uma coisa que eu aprendi, assim, durante todos esses processos, que algumas coisas eu acho que eu até falei aqui, né? Que primeiro não tem atalho, não tem segredo. Foi possível para mim, assim como é possível para qualquer pessoa que está ouvindo aqui, né? Vai depender da gente fazer o que tem que ser feito, que é dedicar um tempo, estudar, entender seu déficit e ir atrás de buscar por isso. E uma coisa que eu aprendi muito vivenciando, né, o atendimento do paciente carente, né, de um hospital público, um hospital filantrópico depois. É que é muito gostoso você se sentir útil, assim, verdadeiramente útil, sabe? Na vida. E a minha mentoria também me fez me sentir muito útil. Eu acho que eu consegui mostrar para uma parcela de alunos que das possibilidades, assim, sabe? Então, eu recomendo, assim, esse se sentir útil é muito gostoso. E faz valer, assim, faz valer de verdade.
Você sabe que, nossa, fiquei até emocionada. Quando a gente recebe os pacientes no nosso ambulatório, também é só SUS, né? A gente percebe o quanto que essas pessoas são carentes de uma série de coisas, né? E aí, quando você tá lá como um profissional que dá atenção, que escuta, você tá lá fazendo o seu trabalho de fisioterapeuta, você tá sendo fisioterapeuta. Mas aquela pessoa tem tantas carências na vida que aquela pequena parcela de receber um atendimento decente, querido, atencioso, generoso, aquilo faz tanta diferença na vida da pessoa, né?
Nem na nossa também, né?
E aí volta pra gente, lógico.
Nossa, absurdamente volta. Então, essa sensação, assim, ter vivenciado isso, eu acho que eu insisto tanto para o aluno fazer alguma coisa, assim, de pós, porque mudou muito a minha vida, não só profissionalmente falando, sabe? Mas eu acho que me tornei uma pessoa melhor.
Ai, que lindo.
Vivenciando essas situações, assim, dentro da enfermaria, dentro do ambulatório, sabe? Exatamente isso que você falou, assim, tentando ser humano ali com aquele indivíduo que não tem nada, nem a sua conduta de orientações ele teria, sabe? A sua educação em relação ao processo que ele está vivendo. Então, nossa, isso valeu demais, assim, foi um sentimento que, uma sensação, não sei, um acréscimo para minha vida profissional que mudou muito, assim. E eu acho que é isso que me move para querer que os meus alunos, não, vai lá, pelo amor de Deus.
Que legal.
Vai lá que você vai melhorar.
Ai, gente, olha, um episódio lindo. Por favor, você é um professor, tem estudantes que estão aí do meio para o fim do curso. Recomenda esse episódio para eles começarem a refletir a respeito da pós-graduação. Se você é um colega e tem aí acompanhado o povo da graduação, manda também. Se você está com algum amigo perdido, que a gente tem agora um monte de gente da cardio, que não quer mais fazer cardio, quer ser fisioterapeuta da traumatortópia, eu estou sabendo, gente, estou sabendo que vocês querem vir para o lado claro da força da fisioterapia, né? Querem deixar aí os CPAPs e os BPIPs e vir embora, ficar com a gente. Manda para esse povo também, para ver se alguém anima e fazer uma transição de carreira dentro da própria carreira. Recomendem esse episódio. Tamires, muito obrigada pelo seu tempo, por dividir a sua experiência, por deixar essas recomendações que são super valiosas mesmo para quem vai passar por esse processo. Dizer que eu fico super feliz da gente ter esse tempo para conversar, se conhecer melhor. E fiquei à vontade. O dia que você quiser voltar, contar do estágio que você acompanha os meninos, da sua disciplina de ortop, você está super mega convidada para voltar, viu?
Eu volto mesmo. Obrigada também pelo tempo. Foi uma delícia. Nossa, foi muito gostoso falar
Passou
disso.
Rapidinho.
Passou muito, acho que ficou grande até, não sei. Mas amei, amei. Obrigada por esse momento. De ficar um tempinho aqui com você também, que prazer, que honra, obrigada mesmo, foi maravilhoso.
Obrigada, turma. Então, ó, deixa o seu comentário no Reels e até o próximo episódio. Tchau!